Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Entendendo a Esquizofrenia, como a família pode ajudar no tratamento, Calo. Leonardo Figueiredo Palmeira. Maria Derza de Moraes Geraldes e Ana Beatriz Costa Bezerra apresentam um guia de psicoeducação voltado, sobretudo, a pessoas diagnosticadas e seus familiares. Em linguagem acessível, a obra explica a esquizofrenia como uma condição psiquiátrica complexa, abordando sintomas, possíveis causas, diagnóstico, tratamento e repercussões na vida cotidiana. Seu foco distintivo não é apenas descrever a doença, mas situar a família como parte relevante de uma rede de cuidado, sem atribuir a ela culpa pela condição. A segunda edição amplia essa proposta ao incorporar relatos de pacientes e familiares, discussões sobre recuperação, trabalho, internação, medicação e tratamentos complementares. O livro combina a perspectiva clínica de seus autores com questões práticas observadas em grupos de apoio a famílias. Assim, procura substituir medo, preconceito e interpretações simplificadoras por informação, comunicação mais funcional e colaboração contínua entre paciente, família e profissionais de saúde. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, psicoeducação para transformar desconhecimento em cuidado mais consistente. A premissa central do livro é que informação confiável tem uma função prática no tratamento. Quando familiares não compreendem a esquizofrenia, comportamentos associados ao transtorno podem ser lidos como desinteresse, teimosia, má vontade ou falha moral. Essa interpretação tende a ampliar conflitos e a dificultar decisões relacionadas a consultas, medicamentos e acompanhamento. A obra procura corrigir esse problema explicando. Em termos compreensíveis, manifestações como delírios, alucinações, alterações do pensamento, isolamento e mudanças comportamentais. O objetivo não é oferecer uma fórmula doméstica de diagnóstico, mas dá referências para que a família reconheça a complexidade da experiência do paciente e recorra ao cuidado profissional apropriado. Essa ênfase também combate dois equívocos frequentes: a ideia de que a esquizofrenia equivale à dupla personalidade e a noção de que a família é a causa da doença. Ao deslocar a discussão da culpa para o entendimento, o livro cria uma base para uma participação familiar mais útil. Conhecer limites e possibilidades do quadro ajuda a calibrar expectativas, identificar sinais de descompensação e organizar respostas menos reativas diante de situações difíceis. A psicoeducação aparece, portanto, como instrumento de redução de sofrimento relacional e não como mera transmissão de definições médicas. Em segundo lugar, tratamento integrado medicação, intervenções psicossociais e orientação familiar, o livro defende que o manejo da esquizofrenia não deve ser reduzido ao uso de antipsicóticos. Embora reconheça a importância decisiva da farmacoterapia no controle de sintomas e na prevenção de recaídas. A proposta apresentada pelos autores reúne três frentes complementares: medicação, intervenções psicossociais, como psicoterapia individual ou em grupo, hospital dia e terapia ocupacional, e psicoeducação das famílias. A lógica é concreta: sintomas podem diminuir com tratamento biológico. Mas a retomada da vida cotidiana também depende de suporte para lidar com relações, rotina, trabalho, autonomia e efeitos sociais do diagnóstico. A família, por sua vez, precisa de orientação para participar, sem assumir funções clínicas que pertencem à equipe de saúde. Essa visão integrada evita tanto a expectativa de uma solução exclusivamente medicamentosa quanto a falsa esperança de que boa vontade familiar por si só substitua acompanhamento especializado. O livro também abre espaço para atualizações sobre medicamentos e tratamentos complementares, tratando-os como componentes de uma assistência mais ampla, não como promessas isoladas de cura. Para leitores leigos, o principal valor dessa estrutura é tornar inteligível porque o tratamento costuma ser contínuo, individualizado e articulado entre diferentes recursos. A melhora clínica é apresentada em conexão com condições concretas de participação social e apoio sustentado. Em terceiro lugar, a família como parceira do cuidado. Sem culpa e sem controle excessivo, a obra atribui importância à família porque é no convívio cotidiano que muitas dificuldades, sinais de pior e possibilidades de apoio se tornam visíveis. Isso não significa responsabilizar parentes pela origem da esquizofrenia nem transferir a eles a obrigação de curar o paciente. Ao contrário, uma contribuição relevante do livro é separar participação familiar de culpabilização. Os autores discutem tensões recorrentes entre familiares e pacientes a partir da experiência com grupos de apoio, reconhecendo que o diagnóstico altera expectativas. Papéis domésticos e formas de comunicação. Se cenário, ajudar implica colaborar com o tratamento, preservar vínculos e apoiar a autonomia possível, em vez de vigiar cada conduta ou transformar a relação em permanente confronto. Recomendações práticas associadas a essa abordagem incluem comunicação clara, rotina relativamente estável, redução de críticas excessivas e atenção ao ambiente de sobrecarga e estímulos intensos. Tais medidas não eliminam sintomas nem substituem avaliação profissional, mas podem tornar o ambiente mais previsível e menos conflituoso. O ponto de equilíbrio é especialmente importante. Proteger demais pode restringir a participação do paciente. Exigir responsabilidades incompatíveis com seu momento clínico pode aumentar estresse e frustração. A família é apresentada como uma parceira potencialmente valiosa da equipe, capaz de oferecer observações e suporte, mas também como um grupo que necessita de escuta, informação e suporte próprio. Em quarto lugar, recuperação como reconstrução de autonomia, trabalho e projeto de vida. A segunda edição dá relevo à recuperação por meio de depoimentos de pacientes que enfrentaram limites impostos pela doença e buscaram reconstruir a vida cotidiana. Esse enfoque é relevante porque desloca a discussão de uma visão exclusivamente centrada em crise, internação ou incapacidade permanente. No livro, recuperação não parece significar negar a existência da esquizofrenia ou prometer que todos terão o mesmo percurso. Refere-se antes à possibilidade de desenvolver estratégias de manejo, manter tratamento e retomar espaços de autonomia e participação social. Trabalho, relações familiares, conhecimento do diagnóstico e uso de medicamentos aparecem como temas concretos dessa trajetória. A inclusão de relatos acrescenta uma dimensão experiencial ao conteúdo clínico, permite observar que decisões terapêuticas e dificuldades de convivência não ocorrem no abstrato, mas afetam identidade, renda, rotina e expectativas pessoais. Ao mesmo tempo, a proposta evita tratar o paciente apenas como receptor passivo de cuidados. Sua compreensão do diagnóstico, sua participação nas escolhas viáveis e sua relação com os recursos de tratamento integram o processo de recuperação. Esse recorte diferencia o livro de materiais que se limitam à enumeração de sintomas. Ele aproxima a informação psiquiátrica das perguntas que surgem depois do diagnóstico, como lidar com interrupções de planos, como sustentar vínculos e como reconhecer progressos graduais sem ignorar a necessidade de acompanhamento continuado. Por último, combate ao estigma e prevenção de recaídas no cotidiano doméstico. O preconceito é tratado no livro como um fator que agrava o isolamento e os conflitos em torno da esquizofrenia. Estigmas podem levar familiares, pacientes e pessoas próximas a interpretar o diagnóstico por meio de medo, vergonha ou crenças incorretas, dificultando a procura por cuidado e a continuidade do tratamento. Por isso, esclarecer o que a esquizofrenia é e o que ela não é tem efeito social e relacional. A obra associa essa compreensão à prevenção de recaídas, um tema que exige atenção constante sem transformar a vida doméstica em vigilância. A prevenção envolve reconhecer mudanças relevantes, manter diálogo com profissionais e construir condições que favoreçam estabilidade. Entre as orientações práticas difundidas nesse campo e coerentes com o enfoque do livro, estão comunicar-se de modo direto e simples, evitar críticas desmedidas, reduzir estresse e hiperestimulação e estabelecer previamente um plano para momentos de agravamento. Essas ações têm valor porque respondem a problemas cotidianos, mas devem ser adaptadas à situação de cada pessoa e não dispensam cuidados médicos. A obra também ressalta que capacidades intelectuais não são necessariamente comprometidas pela esquizofrenia, o que ajuda a contestar generalizações incapacitantes. Ao unir informação sobre sintomas, relatos e orientação familiar, o livro propõe uma resposta ao estigma baseada em responsabilidade compartilhada, respeito à pessoa e busca de integração social possível. Em conclusão, Entendendo a esquizofrenia como a família pode ajudar no tratamento? É especialmente indicado para familiares de pessoas com diagnóstico de esquizofrenia. Pacientes que desejam compreender melhor o próprio tratamento e profissionais em formação que buscam uma introdução centrada nas dificuldades reais do convívio. Não substitui avaliação psiquiátrica, psicoterapia ou orientação em situações de crise, mas pode melhorar a qualidade das perguntas levadas ao serviço de saúde e oferecer um vocabulário mais preciso para conversar sobre sintomas, recaídas, medicação e autonomia. Seu benefício prático está em apresentar a família como parte de uma rede de cuidado, e não como culpada pela doença ou simples espectadora. O leitor encontra uma defesa clara de tratamento integrado, no qual medicação, recursos psicossociais e psicoeducação familiar têm funções distintas e complementares. Também se beneficia de orientações aplicáveis ao cotidiano, como a necessidade de comunicação menos crítica, rotina estável e atenção à sobrecarga ambiental. Sem que essas práticas sejam apresentadas como substitutas de cuidados especializados. O diferencial do livro dentro da literatura introdutória sobre esquizofrenia é combinar explicação clínica acessível com relatos de pacientes e familiares e com questões que normalmente preocupam quem vive o problema diagnóstico, trabalho, internação, adesão ao tratamento e recuperação. Em vez de reduzir a experiência a sintomas ou prescrições, a obra conecta conhecimento psiquiátrico, impacto social e participação familiar, preservando uma visão mais concreta e menos estigmatizante do cuidado contínuo. Se você quiser apoiar Leonardo Figueiredo Palmeira, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!